Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira e finalmente os gatos foram salvos.
Eu sou Germano Marx e que o único espírito presente na sua casa hoje seja o do Natal.
E eu sou a Grazi Araújo. E hoje vamos comprovar que alguns clássicos não merecem ser atualizados.
Concordo.
Feliz Natal, morceguinhos! E é com esse espírito natalino que trazemos para vocês um episódio especial de Natal, com o maior clássico do terror ambientado nessa temporada: Black Christmas, ou Noite do Terror de 1974, de Bob Clarke com roteiro de Roy Moore, e o seu remake, um grande divisor de opiniões de 2019, dirigido e escrito por Sofia Takkal.
Então, vamos lá, vamos começar pelo
Vamos.
de
74.
74, né?
O que acontece é o seguinte, o filme ele se passa assim, na Christmas season, não é exatamente no dia de Natal, e mostra uma fraternidade de garotas, uma coisa que é bem comum nas universidades dos Estados Unidos. As pessoas têm a residência universitária, mas têm residências menores, que são as fraternidades, que, enfim, são meio que grupinhos que você passa por uma série de processos para ser aceito e tudo mais. Enfim, acompanha essas meninas fazendo planos para o Natal, algumas indo ficar com a família, e vai mostrando todas elas, enquanto elas recebem algumas ligações bem bizarras de um cara que elas chamam de o gemedor, porque a pessoa liga e fica gemendo e falando umas coisas desconexas. E aí, não dá pra chamar de slasher também, porque foi antes do Halloween, o termo não era cunhado ainda, e ele não tem os elementos todos do slasher, mas segue essa questão do slasher, essa meio que mecânica do slasher, de personagens vão morrendo. É isso. É um meio que um slasher, um proto-slasher, na verdade, que acontece na temporada de Natal. E
Sim,
a gente
sim.
acompanha essas personagens femininas.
Alô?
Hey, mommy. Hey, baby. Baby, all right,
Hello? Who's there?
Então, vamos lá. Grazi, o que tu achou
Ai,
desse filme?
um clássico perfeito. Esse filme tem todas as qualidades que eu gosto. Tem personagens cativantes. O figurino é incrível. A época tá bem traduzida, assim, no figurino, na fotografia. As personagens são, ao mesmo tempo que elas aparecem, assim, pouco no filme, eu achei que elas eram bem cativantes. Eu gostei de todas. Inclusive, até apostei as fichas nas Final Girls erradas. Todas as minhas Final Girls morreram.
As
Então
minhas também.
aí, eu fiquei besta. Eu achei que pelo
Não.
menos uma fosse sobreviver.
Pois eu já sabia. Quando eu vi a Jazz lá toda sem gracinha, porque assim, pra mim, a Jazz é muito sem graça. Assim, eu não consigo ver carisma nela. Até aquela menina judia que só aparece pra dar risadinha, não fala nada, do cabelinho cacheado. Pra mim, ela é mais carismática do que a Jazz. Ela
É
parece
mesmo.
dá a
Sim.
risadinha dela, faz a piadinha dela e tem um carisma bem maior. Então, quando eu vi ela lá toda, ai, songamongazinha, eu disse isso bem daqui a Final Girl, porque era
O arquétipo,
era
né?
o arquétipo, sim, que mais tarde ia ser utilizado. Por que que eu falei do Halloween antes? Porque antes do Halloween, o Halloween foi o filme que cunhou pela primeira vez o termo slasher. Quando os críticos foram escrever sobre Halloween, eu não sei exatamente quem colocou isso, slasher, que seria essa questão de série de mortes. E aí o Halloween meio que definiu, por o sucesso que ele fez, meio que definiu como que seria esse padrão, que seria um assassino motivado por alguma coisa do passado, matando várias pessoas em sequência e com o mesmo tipo de arma, geralmente, matando de uma mesma forma, assim, tendo um padrão. Que aí, como no caso do Black Christmas, é um proto-slasher, que é como se chama esses filmes que vieram antes, mas que tem esse tipo de narrativa, tipo Massacre da Serra Elétrica, ele não tem esse padrão. A gente não sabe da motivação também, assim, a gente supõe a motivação. E aí é isso. Essa Final Girl, ela para mim ficou bem óbvia, porque segue o padrão que foi sendo utilizado mais para frente. E a primeira vítima, inclusive, não é o padrão normal do slasher. Porque o slasher, apesar de ser, tipo, meu gênero preferido de terror, meu subgênero preferido de terror, ele tem muito. Ele surgiu muito com a questão punitivista, assim, de que geralmente os personagens que transam, que fazem sexo com alguma coisa do tipo, são os primeiros a morrerem. E a menina que morreu, ela tinha namorado e tudo mais, mas pela característica dela, a caracterização, a questão do pai dela que aparece depois para ir buscar ela, ela não é bem o que você espera de uma primeira vítima de um
Sim.
slasher.
Eu acho que inclusive seria a Bárbara. É Bárbara, né? A
É,
atriz.
exato,
Eu
a
acho que
Barbie.
ela seria.
A Barbie era a primeira
Era a
vítima de um
primeira
filme. Se
vítima.
fosse em 80 e pouco, a Barbie certeza seria a primeira.
Sim. Debochada.
Faz piada
Fala
sexual até
abertamente
na frente
sobre
de criança.
sexo. Sim, na frente de todo
Cachaceira.
mundo. Cachaça. Não, agora eu quero falar. As pessoas desse filme têm um problema sério com álcool, né, gente?
Pelo amor de Deus.
Aquela
A
senhora que
mãe da
cuida delas,
fraternidade, sim.
gente, pelo amor de Deus, eu tava vendo
Em
na hora que, sei
todo
lá, ela ia
buraco.
tirar uma garrafa de dentro do cabelo.
Não,
Todo lugar que ela ia, ela tirava uma
aquela hora que
garrafa.
ela abre, é que ela abre a caixa de descarga
Descarga.
e puxa o uísque de dentro. Não, não foi normal, não, viu?
Não, e eu tava me importando cada vez menos com os assassinatos do filme, me importando mais com de onde é que ela vai tirar uma
Eu
garrafa
também.
de bebida agora.
Sim, ela é muito engraçada,
Eu
aquela
pensei que ela
personagem.
morrendo ia tirar a garrafa de bebida de algum lugar.
Não, mas ela bochechando a pasta de dente na boca dela com uísque.
Né? Ah, achei tudo essa
Foi
modalidade.
por tudo,
Mata os
mama.
micróbios, né?
Exatamente, mata a bactéria tudo.
Continuando nesse tópico cachaceira, não aguentei a Bárbara dando cachaça pro menino.
Sim,
Sim, gente,
ela bota.
que cena foi aquela?
Ela botando pro menino pra Val, passei mal com aquilo, perfeita demais. Ela é minha
Achando
personagem
bullying.
preferida.
Cadê o Conar
Pior que
nessas
meu
horas?
irmão, com 4 anos de idade também, deram cachaça para ele, cerveja.
Meu
Explica
Deus.
muita coisa.
Já ia
Né?
falar?
Meu Deus do céu, misericórdia.
Uma coisa que eu gosto no filme bastante, que é uma coisa muito comum de terror da década de 70 e 80 com os slashers, é a questão da câmera predador-vítima. A gente tem muitos momentos do filme em que você tem uma câmera que está observando elas como se fosse um predador, assim, em ponto de dar um bote. E às vezes nem acontece nada. É só um efeito narrativo mesmo, visual, para criar essa tensão. Eu gosto muito desse tipo de elemento.
Ah, eu também. Inclusive, se eu não me engano, o Halloween começa assim. Começa com essa câmera
Sim,
em
aí
primeira
depois que você.
pessoa.
Até porque para dar o choque de que foi a criança que matou.
E é incrível, eu amo. Tanto quanto é em primeira pessoa, né? Que você sabe que é o personagem principal, tanto quanto é uma coisa que o filme ainda não mostra o que é. Só que tem alguém ali na espreita, sabe? Eu amo. E isso foi muito utilizado na franquia do Halloween. Não só nessa cena do garotinho, mas em cenas que ele tá observando, que o assassino tá observando as pessoas do lado de
Sim.
fora da casa.
Slashers no geral, até para confundir, muito diretor de slasher, roteirista, gosta de fazer essa brincadeira, de colocar essa câmera numa posição meio que de predador, e aí você jura que a pessoa vai morrer, e a pessoa tá de boa, e quem vai morrer é o fulano lá do outro lado. Outra coisa engraçada no filme é que por se tratar de 74, existe uma barreira tecnológica enorme. Na parte, por exemplo, porque assim, as meninas começam a ficar realmente incomodadas, porque, tipo, antes o cara ficava só gemendo e falando coisas desconexas, mas aí a Jess começa a ficar com medo, porque ele fala que vai matar elas e tal, e ele sabe sobre ela, porque o que acontece? A Jess tá grávida e ela tá querendo abortar. E aí ele pega e começa a mencionar sobre isso no telefone, elas ficam com medo. Depois de muita insistência na polícia, porque o primeiro policial cagou para elas, até porque foi a Barbie que foi resolver o problema, e aí eles meio que deixaram de lado. E aí depois, quando outra menina some e é morta por outros motivos, é que a polícia vai dar ouvidos para elas. Essa questão do assassino assediar as vítimas por telefone é bem Scream. Eu acho que foi uma das características de onde Scream bebeu, porque Scream é um grande, né, amontoado de características dos slashers e tal.
Sim.
Então, provavelmente, eu não lembro de outro slasher que tenha isso. Eu não vi, pelo menos. Então, provavelmente foi daí que ele pegou essa coisa do assédio por o telefone, dessa questão de amedrontar mesmo por o telefone. E aí, entra nessa questão da barreira tecnológica, é muito engraçado, porque assim, em tal ponto, eles pegam e botam um rastreador no telefone. Então, todas as chamadas que são feitas pro telefone das meninas, a polícia atende também. Só que o cara da polícia tem que sair correndo no meio de um monte de fio, de um monte de máquina, para tentar adivinhar de onde é o telefone. Então, a
Nessa cena aí eu
Jess.
falei assim, pronto, vai morrer todo mundo.
É. Então, a Jess tem que ficar prendendo a pessoa na ligação até o ponto de que o cara conseguisse achar o lugar, assim, no meio de um monte de máquina para saber de onde é que vinha a ligação. Aí eu disse, menina, que loucura, né? Que
E
hoje
eu
em
ainda nem
dia.
entendi aquele sistema de procurar ali. Como é que ele via ali? Ele só
Exato.
levantava o negócio e tipo, não
Eram
mostrava nada.
umas fitas, umas coisas estranhas.
Eu acho que o pessoal da época deve ter entendido, mas a gente, eu acho bem difícil.
Pois é, eu achei estranho pensar que hoje em dia fica o númerozão pulando na tela quando a pessoa liga para você.
Mas deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês chegaram a pegar essa época de que quando vocês ligavam no telefone, era uma pessoa que atendia e repassava a ligação?
Não.
Não, não lembro também.
Que
Eu
era
peguei em orelhão.
famosos telefonistas, né? Que você, eu quero ligar para fulano de tal. Aí a pessoa repassava.
Não,
Eu
eu ligava de orelhão quando eu era criança para passar trote, né?
Meu
Criança
Deus.
infernal, demônia. E aí, tipo, era o passatempo, né, das crianças aqui da rua. E aí, mas eu não peguei esse tempo de ligar com a pessoa, de ligar direto pra pessoa e alguém atender no meio do caminho para repassar a ligação. Tipo, telefonista, eu não peguei
Eu
isso, não.
cheguei a pegar, não sei se foi tipo, porque eu só lembro disso, que eu lembro que eu falava com alguma mulher para repassar a ligação. Só que eu não lembro se era tipo alguma empresa, algum trabalho que minha mãe trabalhava na época que tinha isso. Eu só lembro disso, que realmente eu ligava para um lugar e aí que me repassava.
Eu acho que é essa questão aí, porque eu acho que a gente, apesar da gente já ter o quê? 27,
Eu
mas
acho que a gente não pegou esse tempo,
não
não.
pegou isso, não.
Eu acho que foi isso, Grazi. Eu acho que tu devia ligar para algum lugar que era tipo uma empresa, alguma coisa assim.
E
Aí
aí te passavam.
a gata atendia e te repassava.
Também acho.
Minha gente, se saiu um grilo no fundo, é porque tem um grilo aqui no meu quarto. Que eu não sei onde é que ele tá. Eu já fuzei esse quarto, já
Ele
atrás
quer
desse grilo.
participar.
E
Sonoplastia.
atrás desse grilo eu não achei. Aí
É
vocês
a sonoplastia do
vão
fundo?
ter a experiência do White Noise. E aí?
Delícia. Só os macacos gritando mais tarde.
Sim.
Pois é, mas aí assim, essa questão do telefone que eu queria comentar também, do assassino ligar para elas, é que eu achei tão bizarro. Tipo, porque é um filme com poucos recursos, né? No, na época não tinha tanto recurso visual e tanta coisa assim, mas só o som da ligação, ele falando, dá muito medo. Tipo, os gemidos, porque vai
Vai
deixando cada
escalando o
vez.
negócio.
E vai deixando cada vez mais explícito que ele é muito louco, sabe? E o
É,
cara é completamente fora de si.
chega um momento, inclusive, que ele pede ajuda, porque ele diz, ah, me ajudem, me parem, porque eu não vou conseguir sozinho e tudo mais. Você vê que é uma pessoa realmente perturbada.
É, ele
Foi a
tem algum
primeira vez.
distúrbio.
Foi a primeira vez que eu vi esse filme. E tipo, eu fiquei realmente assim, um pouco assustado, um pouco de medo da parte das ligações. Tipo, real. Porque era muito. Não sei, era tão bizarro as coisas que ele falava, e o jeito que ele falava, e os gemidos, e umas coisas muito bizarras, assim. E eu já trabalhei em telemarketing, aqui é uma curiosidade. Eu já trabalhei com telemarketing, né? Um ano e um mês. Já trabalhei, infelizmente.
Foi na alma morta?
Não, foi na Vida
Ah, foi na
Escravos.
outra.
Meu Deus.
Aí. Aí. Gente, isso vai ser muito processado. Aí, tinham os tarados da madrugada. Eu
Passava.
trabalhei no período da madrugada durante um tempo, tipo alguns meses. E tinham os tarados da madrugada, que eram pessoas que ligavam simplesmente pra ficar assediando os atendentes. Sabe? Não importava se era homem, se era mulher, quem era, ele só queria assediar. sabe?
Meu Deus
E
do
aí
céu.
ficava, ligava, aí da hora já era tão normal, sabe? Que a gente acabava tirando onda, sabe? Botava no Viva Voz, e enfim. Mas é muito bizarro porque tinha umas coisas tipo isso, sabe? Tipo essas ligações dele falando barbaridades. E quando pegava, mulheres era pior, né? Porque eles
Sim,
têm menos
imagino.
medo ainda de falar as coisas. E aí era bizarro. As meninas botavam no Viva Voz e tinha cada coisa bizarra que esses caras falavam, sabe?
Eu tenho medo de atender ligação. Nunca aconteceu nada do tipo comigo, mas eu tenho medo de atender ligação quando é ligação de um número assim estranho. Além dos mil e um bot aí que fica ligando, 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 e quando a gente atende, desliga. Para além disso, eu não gosto de atender ligação de número que eu não conheço. Eu já atendo ansioso, assim, nervoso. Não
Eu
gosto, não
não
gosto mesmo.
atendo. Eu atendo
Eu
só
não atendo
ligação
também.
da minha
Pois
família.
é, tipo, com o tempo eu passei a fazer isso, a não atender mais. Aí, às vezes, a pessoa manda uma mensagem, ah, eu tô te ligando. Eu disse, ah, pois quando for me ligar de um número diferente, tu avisa, porque senão não vou atender.
Eu não atendo nem se eu souber. Eu detesto ligação. Gente,
Ah, não.
eu detesto ter que falar no celular. Não
Oh,
gosto.
pois eu amo se souber que eu passava de 6 horas com a Grazi.
Deus me livre! Não gosto de falar em celular. De jeito nenhum.
Atualizando todos os fuxicos e comentando Harper's Island, que pode ser um tema futuro do podcast.
Então,
Pode não,
nunca
vai.
assisti. Nunca assisti.
Pois pronto, pois vai ser a deixa pra tu
Eita!
ver, porque é incrível. Ah, enfim, série slasher, muito boa, muito boa. Uma coisa que eu gostei também do filme é que foi uma coisa que eu reclamei em e-mail, inclusive, no episódio passado, se eu não me engano. É que aqui, por conta de provavelmente orçamento e possibilidades da época também, as mortes delas são rápidas e elas não mostram muita coisa. E eu acho que para mim funciona. Funciona melhor do que no caso de MEI. Por exemplo, se em MEI as mortes fossem assim, talvez teria subido um pouquinho mais para mim. Porque é isso, eles talvez não, eu não fui pesquisar sobre orçamento, sobre qual estúdio saiu esse filme, mas assim, eles acho que por conta da época também, que era mais complicado, eles tinham isso de tipo, tá lá a câmera predador, a garota morre. E aí, tipo, pronto, acabou. Depois vai mostrar ela morta quando mostra. E aí, para mim, isso funciona muito, muito, muito bem. E é uma deixa, assim, uma dica para quem vai fazer filme de terror que não tem orçamento. Não tem como fazer uma morte decente, faz isso. Tipo,
Então,
chega, mata, a gata dá o gritão, depois, pronto, tá lá o corpo dela morto, acabou.
a gente falou isso já, eu acho que alguns episódios atrás, no episódio de, se eu não me engano, em algum dos no episódio de Rua do Medo, que tem uma cena que o assassino vai lá matar aquele meninozinho e aí só você só ouve o barulho, né, o
Ah, é
grito e o
verdade.
barulho, e eu amo esse tipo de cena, eu acho que eu comentei até nesse episódio do passado. Eu concordo com o Germano, não é toda cena que você precisa deixar explícito, e não é todo tipo de filme que você precisa deixar explícito a morte do personagem. É, você pode brincar com isso. E eu acho que muitas vezes eu aprendi isso com o Massacre da Serra Elétrica, que às vezes uma sonoplastia bem feita, um barulho bem feito, um grito bem dado de um ator, de uma atriz que tá ali fazendo
Sim.
papel, é muito melhor do que você colocar a câmera em cima do negócio, sabe?
Exatamente, dá muito mais medo, o impacto é muito maior às vezes. Outra coisa que o filme traz é a questão de, assim, levemente, porque, né, 1974, mas uma coisa que ele traz, assim, levemente, até por conta de ser um dos motivos que o assassino importuna a Jess por o telefone, é a questão do direito sobre o corpo da mulher, né? Porque a Jess não quer, enfim, ela é universitária, ela tá começando a vida dela, ela não quer ter esse bebê, e o namorado dela quer porque quer que ela mantenha o bebê, que é o pai da criança, né? Quer porque quer, ele se frustra, ele briga com ela, diz que ela não vai abortar e tal, e ela, cara, tipo, quem vai ter o filho sou eu, ele tá aqui no meu útero.
Eu tenho outros planos, eu sempre tive outros
Eu tenho
planos.
outros planos, ser mãe agora não é viável para mim, eu não quero. E é assim, não entra tanto nessa discussão, mas o filme, depois que a gente tem acesso a essa informação, o filme é meio que permeado sobre isso, e muda até o tom das ligações que o assassino fica falando. Não me abandone, mamãe, não sei o quê. Umas coisas bizarras assim envolvendo
Choro de
maternidade.
criança.
É,
Nas
exato.
ligações.
Até o policial policial, quando vai escutar uma das ligações, pergunta sobre isso e ela dá meio que um migué, assim, pra não falar da vida pessoal dela.
Eu fiquei até pensando se não era até crime, né, naquela época, por isso que ela não quis falar também.
Pois é, eu fiquei pensando isso também.
Até porque lá nos Estados Unidos tem muito isso de que a legislação muda de estado para estado.
É, de estado para
De
estado.
repente, no estado que ela tava, não podia, ela ia ter que viajar para outro estado para fazer.
Sim,
E quando o
mas eu.
policial pergunta, ela fica meio assim de falar.
É. Mas eu acho também que esse negócio do bebê, além de ter a ver com ela, a situação dela, eu acho que tinha a ver com o Billy também. Era uma coisa até que me deixou muito curiosa, essa história do Billy. Porque pelas coisas que eles falam no telefone, eu até acho muito massa que ele faz todas as vozes, as três vozes,
Sim.
da mãe dele, da irmã. Parece que ele matou a irmã bebê dele, ou ele fez alguma coisa com ela, assim, abuso, sabe?
Pois é, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Quando eu comentar sobre o infame remake de 2006, a gente vai comentar sobre isso, porque eles tentaram estender essa história, tipo, trazer essa origem. É tipo Black
Ai, meu
Christmas, a
Deus.
origem.
Ai, meu Deus.
Mas, enfim,
Eu
vocês vão
acho
ver
isso
quando eu
podre,
comentar.
porque uma das coisas que eu acho incrível nesse filme é não precisamos saber muito sobre o assassino para ele funcionar.
Sim.
É, tipo, funciona. Eu queria que explicasse assim. Nem que fosse uma cena de 1 minutinho e pouco, como do Michael Myers matando a irmã. Eu queria, assim, que tivesse esse mínimo. Mas é uma característica muito comum nos proto-slashers. Essa questão da motivação não fica clara no final. E aí, já falando para quem tá ouvindo, a motivação não fica clara, no fim do filme. Porque é como no Massacre da Serra Elétrica. Tipo,
Sim.
você subentende que aquele grupo de jovens estava no lugar errado e eles tinham companhias erradas na hora que eles estavam no lugar errado.
Lugar
Mas
errado, hora errada, companhia errada.
você não entende assim a motivação da família do Leatherface lá. Você só meio que é um bando de sádico.
É. É, só é
Mas
uma
você
família
não
disfuncional, são sádicos, são,
é
e é isso.
disfuncionalíssima. Mas você não tem essa noção assim de inclusive Sally, a Final Girl mais bonita da história. Não tem Final Girl mais linda que aquela
Sim,
mulher.
belíssima.
Perfeita. E aí, assim, é muito comum dos proto-slashers isso, que são os filmes meio que, entre aspas, slasher pós não, pré-Halloween. Tem muito isso, de que a motivação. Isso é uma das coisas que cunha bem um slasher, que começou com Halloween. É você mostrar por que esse assassino tá matando essas pessoas. Assim, nem que seja minimamente, como é o caso do Michael Myers. Porque até hoje ninguém sabe, assim. Ah, o Michael Myers viu a irmã dele transando e ficou louco. É
É
basicamente isso.
assim.
Não tem uma explicação. No,
Aquilo
nos, é,
desencadeou.
tipo, nos outros filmes de Halloween, que felizmente foram eliminados da história por o reboot de 2018, porque o diretor meio que decidiu, a gente vai apagar tudo que foi feito depois do Halloween original e vai continuar bem aqui desse ponto de 2018. Os filmes depois do Halloween de 80, eles até tentam explicar mais as motivações do Michael Myers e tal, mas é tudo uma bosta. Não veja. Veja o Halloween original de 2018.
Ai, não, não. Veja os do Rob Zombie. Menos, só ignore a explicação espiritual da coisa. Eu
Não.
gosto dos do Rob Zombie porque são muito brutais. Eu acho que são os mais brutais de todos os filmes. É o Michael Myers dele, porque é grandão ele usa muita sonoplastia de pancada. Eu acho bafo. Mas é só isso mesmo. Não é por causa da história.
Porque se depender de história. E aí, enfim, os proto-slashers eles funcionavam muito assim. Tipo, esse cara tá matando aqui, a gente vai dar assim umas pistas, hints do que tá acontecendo, do que pode ser, o que pode estar envolvido aqui nessa questão, mas a gente não vai falar muito, não. E aí funcionou nesse filme, apesar de que eu queria ter tido assim uma mínimazinha explicação, porque no Massacre da Serra Elétrica eles não explicam, mas assim, fica meio claro que isso é uma família disfuncional, assim, galera louca,
Sim.
provavelmente na parte sul dos Estados Unidos, que é onde costuma acontecer esse tipo de coisa, principalmente envolvendo família, então assim, talvez seja isso. Você fica com essa possibilidade na cabeça. E o Black Christmas ele deixa muito assim no ar. Você, ó, tá aqui, se você quiser pegar, você pega. É, e aí você fica,
Mas
tipo, você cria na sua cabeça. Mas funciona bem pro filme.
funciona, funcionou comigo também. E eu gosto porque ele pega muito besta com isso de deixar no ar, porque você acha que a história tá indo por um lado, você tem certeza que é tal coisa, e aí chega no final você quebra a cara.
Sim, eu passei o filme inteiro achando que era o namorado dela.
Mas o filme faz você pensar isso, sabe? Porque,
Sim.
até porque quando ele vai matar a Bárbara, mostra o suéter, que é verde,
Mostra o
comprido.
cabelo, que é
Mostra o
grande.
cabelo.
E
Sim, dá
aí
todo um
eu pensei,
indício.
gente, é ele, não tem como ser outra pessoa ali.
É, e ele também tava na casa quando mata, eu acho que é a mãe, né, da casa. Eu acho que ela vai
Sim,
lá no
sim,
attic. E aí
sim.
ele aparece do nada. Ai, eu tava dormindo. Que
Quando a
gritos
primeira
foram
morre, ele
esses?
acabou de sair. Quando a
Gente,
primeira morre, ele sai da, ele acabou de sair da
que é
casa.
a única coisa, assim, que talvez minha nota pro filme fosse até mais alta se não fosse esse furão no roteiro. Minha gente, como é que a casa tem um sótão e ninguém procura nada no sótão? Se tivessem ido no sótão em primeiro lugar, tinham achado o corpo da pobre da filha
Não,
do
não
católico
é.
lá. E
Boatos que
tinha.
estão lá até hoje.
Pois é, até hoje o corpo se decompõe na cadeira de
Tá lá
balanço.
ó,
Pô,
não é.
olhando pela janela.
O povo lá, a Caatinga Monstra, ninguém não foi
Não é,
atrás.
exatamente. Porque assim, ok, que tava inverno. Mas se ela tivesse do lado de fora, aí era outra história, porque tava
É.
congelado e tal, não. Mas ela tava dentro da casa, a casa provavelmente aquecida, a
Sim.
caatinga ia subir.
Com
E não.
certeza.
Ia descer, no caso, né? Que era, tava
Não,
no solto.
mas uma hora dessa o gato já comeu as duas.
O gato já tava lá lambendo, né?
É.
Sai.
Que horror.
Inclusive, palmas pro primeiro gato que sobreviveu aos filmes do Covil.
Não é
Sim.
passado,
Esse é o
troféu.
primeiro.
Troféu
Tanto
sobrevivência.
no de 74, como no de 2019, o gato sobrevive no final
É, e
das
vira
contas.
gata depois, porque ele começa
Sim.
sendo Claude, depois é a Claudete.
Sim. Passou para a transição, belíssimo.
Fez sua bela transição, um arraso. E, tipo, esse filme, ele fazia muito tempo que eu não assistia um filme tão bom, tipo, de verdade, assim, antigo, sabe? Tipo, anos
Ai,
70,
sim.
80. Fazia um tempo que eu não assistia um filme tão bom, assim. E eu amei também o final. Tipo, pra mim foi perfeito o final. De não revelar, de ficar em aberto e o telefone tocando.
E
Ai,
eles
sim!
deixando a Jess exposta, né? Porque,
Sim!
tipo, tava claro que ela ia ser a próxima vítima, aí eles dão um sedativo pra menina e deitam. E aí, tipo assim, aí vai o delegado sai pra resolver alguma coisa. E aí o policial que tava lá com ela e eu acho que o namorado da primeira vítima pega e, ai, vamos ver tal coisa lá embaixo, eu levo você. E eles deixam a menina sedada dentro do quarto. Se o assassino chegasse, ela não tinha nem como
Não é.
correr. A bicha chapadona de remédio.
O que dizer da polícia nesse filme?
É, a
Não,
polícia
os
bem.
incompetentes.
De
Polícia
sempre, né?
bem
É sempre
retrato do
esse
que a
rolê.
polícia é de verdade,
Aí
né?
fica, eles botam um policial pra ficar de guarda na casa, né? Pra ficar de escolta e tal. Só um, tipo, só um, ele tava sozinho.
Um
E aí,
monte de gente
tipo, matam o
morrendo.
policial. Um monte de gente morrendo. Ai, manda esse policial sozinho ficar dentro desse carro. Bem que, tipo, em
Não.
momento algum aquele policial nem aparece, só aparece depois que tá morto. Eu fico,
Uhum.
gente, onde é que esse policial tava?
E fora que, se vocês perceberem que a minoria do filme são as mulheres, né? E aí a polícia não faz nada. Tipo assim, eles não escutam elas quando elas estão falando, eles não dão ouvido, não dão importância. Mas aí no momento que chega lá um cara que eu até hoje não entendi quem que ele é. Acho que é algum amigo delas. E chega exigindo na polícia que eles tenham uma atitude, façam alguma coisa.
É.
Que aí que as
Ele é o
investigações começam.
namorado da primeira vítima.
Da Claire.
Sim, que a senhora diz pro pai dela que ele é um amigo, né? Mas quem é a pessoa que vai botar assim, um porta-retrato da foto exclusiva? Se fosse ela com o boy, era outra história. E ainda assim era de se pensar. Aí é só uma foto do boy lá na cabeceira. Lógico que ele é namorado dela. Não fica claro, tipo. Aliás, fica claro, porque depois o delegado pergunta. É, se elas sabiam se a primeira vítima, que eu não tô lembrando o nome agora,
É Claire.
se a Claire saía com outras pessoas, e aí elas olham tipo assim, não, que a gata era puritaníssima, assim, era o vaso ungido dela, o varão.
Ela era ungida.
Eu amo aquela cena do
Eu
pôster.
ia falar
Ai,
disso agora.
sim.
No quarto dela tem um pôster que é um casal pelado dentro de um círculo formando o símbolo do paz e amor. E aí o pai dela, super conservador, entra no quarto e a mãe da casa tampando a bunda do casal com a mão. É incrível essa cena, eu
Tampando
amo.
nada, né? Que ela tá com a mãozinha só no rego dele.
Só cobre a bunda, mas nada. Tipo, quem ia ver tava tendo noção. Eu gosto muito desses alívios cômicos que o filme tem. Tanto os com a Barbie sendo debochada, quanto os com a velha lá. A cena da
Ai,
velha
pra
sempre
mim,
são
o ícone é
perfeitos.
a velha. A
É,
velha, pra mim,
a
é
velha
um ícone.
cachaceira.
Eu
Ela
amo que a.
lança tendências, ela esconde garrafas, ela passa um batom na metade da boca, ela faz o rolê dela. Eu acho tudo.
Eu achei lindo o deboche que ela fez quando elas se juntaram para comprar um presente de Natal para ela e deram lá um chambre de véia para ela. E ela disse que não usaria aquilo nem para arrancar o rim, para ir pro hospital se internar.
A bicha tirona.
Mas sim, comentando a decoração da casa, eu fiquei prestando atenção em todos os posters que apareciam. Achei assim bem um retrato da juventude da época. Inclusive, uma coisa que eu prestei atenção foi que na porta da Barbie tinha uma guirlanda de Natal e tinha um monte de casco de cerveja na guirlanda.
Ai, gente, não prestei atenção nesse detalhe.
A Barbie, ela lembra muito a Shugs do remake de Sorority Hall. Na verdade, o original é The House on Sorority Hall. E o remake é só Sorority Hall, que é Pacto Secreto. Só que a Shugs, como já veio esse remake, já aconteceu depois dos slashers terem tomado forma e tal. A Shugs, infelizmente, é a primeira vítima. Mas, assim, até começarem os assassinatos, dá pra ver muito da Shugs. E aí, eu acho que foi um dos motivos de eu ter gostado tanto da Barbie também. Que ela me lembra muito a Shugs do remake. A Shugs, na verdade, que no original não tem a personagem Shugs.
Gente, o que foi aquela morte da gata com um unicórnio de vidro? Era tipo unicórnio, não era?
Era tipo
Eu
aquela
achei
decoração de
aquela
cristal,
cena
assim.
incrível. Eu achei belíssima mesmo. A estética da cena é muito bonita, né? Porque
Sim,
tem uns vidros assim também, tem umas coisinhas de vidro.
os
E aí fica.
cristais.
É muito bonita aquela cena. Eu
É,
amei. Pra
e o
mim,
chifre.
a melhor morte do filme.
E o chifre do unicórnio lembra também aquelas coisas de gelo que se formam, assim. Aquelas pontas de gelo que se
Que,
formam nas cordas.
inclusive, lá no de 2019, temos referências,
Temos referências, a
né?
gente tem umas referências soltas assim. Até eu não sei se
Inclusive,
é
não
no,
adiantou.
eu não sei se é no de 2006 ou se é no de 2019 que aparece o
É
unicórnio
no
mesmo.
2019, bem no começo.
Ah, é,
Ah,
pois é.
sim.
Bem no
Tem outra
começo do filme.
referência também, no de 2019, que...
Tem várias, eu peguei algumas.
É, uma que eu percebi é que uma das mensagens que a menina do começo recebe é um porquinho e um gato, que é pra ser pig cunt, que era uma das coisas que o Billy falava no telefone pra elas. Meu Deus!
Ó, Claudete.
Não vai atrás. Deixa ela.
A Bea foi atrás e lascou.
A véia foi... Na hora que o gato começou a
A
miar,
véia e a
ela.
menina! A
Sim,
véia no
né?
primeiro e a menina no 2019.
Gente,
E a menina tão
deixa.
fofinha do de 2019.
O gato começou a miar e ela chamando esse gato. Mulher, deixa o gato.
Vai te embora.
Mulher, deixa
Né?
o gato.
E o Uber da Vea na porta, né? O taxista lá morrendo de bater, e a Vea. E ela ainda joga assim um deboche nele de dentro da casa sem ele ouvir. Falando,
É, ela é
você
debochadíssima.
quiser que espere aí que eu vou atrás do gato. Só que aí o boy esperou que cansou e foi-se embora, né?
Hoje em dia não tem dessa, já tava, era cancelada a corrida.
Era ela pedindo e vai cancelando, que tá assim ultimamente.
Implorando pra ele pelo menos aceitar.
Hoje a gente pode
Pela
fazer isso, não, que a gente fica no lugar é pra sempre, a gente vira a noite no lugar esperando.
Uma coisa que esse filme me relembrou também, principalmente na hora que o policial tá falando com ela no telefone, é aquela lenda urbana, não sei se vocês já escutaram, que muda a versão, pode ser tanto um palhaço quanto uma estátua de um anjo, que é sobre uma babá que vai olhar umas crianças para um casal de americanos que saiu para jantar, uma coisa assim. E aí, quando ela tá botando eles para dormir, ela vê na televisão que teve uma onda de assassinatos ali perto, matando as pessoas. E aí, quando ela sobe para ver as crianças, ela diz, mandou uma mensagem para os pais, dizendo se ela pode tirar a estátua de anjo do quarto. E aí, os pais ligam para ela, começam a ligar e não conseguem falar com ela. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que, na verdade, era uma pessoa, entendeu? Aí tá morta ela e as crianças.
Misericórdia.
E tem a outra versão que é ela falando no telefone com o policial, dizendo que tem alguém na casa, que tem alguém lá perto, um palhaço. E aí o policial mandando ela sair. Só que aí quando ele vai falar com ela, ela também já tá morta. Porque o palhaço estava dentro da casa e mata ela e as crianças.
Meu Deus.
Passada.
Passado, já não gostava de palhaço agora, então.
Pois é, assim, no geral, você já assiste o filme tendo essa aura de classicão, assim mesmo. Ele deixa claro. Tipo, eu vi ele porque eu fui atrás de uma lista de tipo clássicos de slasher para ver, e ele tava lá mesmo, ele não sendo propriamente um slasher por conta de época e tal. Eu vi ele por causa disso, e realmente você já assiste tendo essa noção de clássico mesmo. Ele deixa implícito, até por ser um filme muito bom, você vê que é antigo e ok, isso tem um motivo para ele ser um clássico realmente. Para mim é um 4, assim, redondinho, um 4 com um coração assim do lado. Não vai ser um filme que eu vou assistir muitas vezes, apesar de que essa foi a segunda vez que eu vi. Eu já tinha visto uma vez e aí vi agora pro Covil. Não é um filme assim que todo Natal eu vou assistir, mas que é incrível, enfim. Gostei muito do filme, é incrível, é realmente um clássico. Não é incrível só porque é um clássico, deixar claro, tem muito clássico aí que é uma bosta. Mas é isso, para mim é muito bom. Muito, muito bom. 4 estrelas. Assim, não é uma coisa que vai ficar na minha mente para sempre, e que eu vou lembrar de muitas coisas. Não é tão emblemático a esse ponto. Mas, enfim, para mim é 4 estrelas. Foi bem bom, bem, bem bom.
Eu vou de 4 estrelas, porque também eu acho muito, 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 muito bom. Mas não é um filme que eu vou. Que me marcou a ponto de eu querer assistir de novo e de novo e de novo. Ou de eu ficar lembrando disso por muito tempo, sabe? Eu acho que vai ficar ali. E aí, uma vez na vida, eu vou lembrar que eu vi esse filme. Mas que
Exato,
ele é muito bom.
a experiência é boa o suficiente para garantir uma nota boa assim. E aí talvez anos depois você volte a assistir, mas não é um filme para ficar vendo sempre assim,
É.
para mim, pelo menos.
Eu
Grazi?
dou 4,5. Esse filme para mim foi muito bom. Me cativou demais. Eu não consegui parar de assistir, assim. Eu achei incrível mesmo. E é um filme que eu não sou muito de reassistir coisas. Geralmente eu não reassisto. Só quando eu vou apresentar para alguém, no caso. Tipo, ah, eu quero que tal pessoa assista comigo. Mas eu acho que seria um filme que eu conseguiria fazer ser uma tradição, assistir todo Natal esse filme.
Hello? Hello?
Agora a gente vai para o de 2019. O filme, ele não é tão remake assim. Eles pegam a ideia principal, e transformam, né? Eles pegam assim meio que o nome para trazer o público e a ideia principal de assassinatos em fraternidade, e trazendo também a questão, avançando a questão tecnológica, que as meninas são meio que assediadas por as mensagens. E assim, o que acontece é que acompanha uma universidade inteira, não só uma fraternidade, mas uma universidade inteira. O filme é centrado na Riley, que inclusive eu achei a atriz muito parecida com uma das irmãs do Rua do Medo 74, acho, eu não lembro qual é o ano do. O Rua do Medo, que é o segundo, que é o da década de 70. Ela lembra muito a irmã mais velha, muito, muito, muito. Tanto que eu fui no Google pesquisar para ver se não era a mesma atriz, que eu achei bem parecida. Aí eu já gostei dela na hora, porque eu amo a irmã mais velha do Rua do
Ave
Medo.
Maria.
E eu acho que uma das poucas coisas que eu gostei nesse filme foi que ela entregou uma atuação boa.
Ela foi perfeita.
Isso
E
é
aí, assim.
verdade. Milhões.
E aí, assim, ela sofreu um abuso, ela foi estuprada e tal, e a galera não acreditou nela, porque aquilo, né? O outro cara, ele é muito legalzão, ele é muito gente boa, ele é muito galera, ele jamais
Ele não
faria
seria
isso.
capaz disso.
Ele jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Sei o quê. Eu conheço ele, eu sei que ele não faria isso. Basicamente, essa foi a reação das pessoas, e ela ficou de mentirosa pro campus inteiro. E aí elas fazem no Natal uma apresentação meio que Mean Girls, é bem referência. Elas vão fazer uma dança de Natal e uma das meninas falta e a Riley é substituída. E aí no meio da apresentação a Riley começa a mandar um freestyle assim, tipo humilhando o cara que abusou ela, porque ela vê ele, né? A outra gata diz assim, se recomponha. E aí ela pega e dá essa humilhada nele, não só nele, mas nos caras todos da fraternidade. A música é meio que sobre um cara que diz que transou com a menina, mas ela fala assim, ué, como é que a gente transou se eu tava inconsciente? E aí depois disso, as meninas começam a ser perseguidas e vão morrendo uma a uma, não só por um assassino, mas por vários assassinos. E aí o filme gira meio que em torno disso. É esse grupo de sobreviventes e tal. E elas têm personalidades, assim como no 74, elas têm personalidades bem distintas, apesar de que algumas personagens aparecem tipo aqui e ali, não tem tanto aprofundamento a não ser realmente na Riley. Eu lembro que quando eu fui assistir justamente por isso, porque foi uma pessoa que comentou no Twitter, e aí tinha, tipo, nas replies dele, ele comentou sobre o filme elogiando, que tinha gostado, e que meio que não tinha entendido o motivo de tanta gente estar tá falando mal, e aí metade dos replies era gente que também tinha amado, e a outra metade era gente se assim, detonando. E se, eu fui entrar no Letterboxd para ver hoje como é, e não é muito diferente lá. Tipo, você vê umas críticas assim de uma estrela, duas estrelas, três estrelas e de gente falando mal, como você vê várias críticas de cinco estrelas e assim com reviews longas da pessoa justificando as cinco estrelas e tal. O filme ele tem essa questão de ser assim meio que divisor de opiniões, ela é meio comum porque ele é um filme da Blumhouse. Os filmes da Blumhouse têm muito isso. As pessoas amam ou odeiam, que é o caso do Happy Death Day, que eu amo. Amo,
Esse eu
amo, amo.
gosto também.
O tom é bem parecido com o Happy Death Day. Até as piadas, assim, é
Sim,
tudo
sim.
lembra bastante. Você vê que tá tudo na mesma casa. E aí, alguns filmes da Blumhouse, tipo, a grande maioria que tem esse tom, assim, meio sátira, meio comédia, eles tendem a acontecer isso. Eu lembro que na época que eu vi o trailer, por exemplo, do Happy Death Day, eu achei uma bosta. Gente, isso aqui não tem como ser bom. E aí, depois de ouvir comentários, foi que eu fui assistir e terminei amando. Mas os filmes são bem divisores mesmo assim. Então, não se preocupem com as opiniões de vocês, que vão ser totalmente contrárias às minhas, porque é isso. O filme é assim mesmo. E
Sabe o que é que
essa é
eu
uma.
acho? Eu acho que esse filme podia ter qualquer outro nome.
Concordo.
Eu acho que isso foi bem complicado para mim, principalmente por causa disso. Eu tinha acabado de assistir Black Christmas, o de 76, né? E aí engatei nesse, aliás, o de 74, né? E aí engatei nesse de 2019. E aí eu fui com aquela expectativa, porque o de 74 é muito bom e é terror, assim, que é terror antigo, né? É esse terror bem anos 70. E aí eu caí nesse de 2019 e eu fiquei assim, gente, porque eu tava
É, não.
esperando uma coisa que não fosse tão satírica, sabe? Eu achei
Sim.
muito satírico.
E não deixa tão demarcada a questão do Natal. Até por o antigo ser bem limitado em questão de locação, existe até um termo, que eu não lembro qual é o termo exato, mas que é o termo usado para um filme que ele se passa em um só lugar. No caso do Black Christmas 74, ele não se passa só na fraternidade, tem algumas cenas também na delegacia de polícia, mas tem um nome específico, que até o Rua Cloverfield 10 se encaixa nesse tipo de filme, que é um filme que se passa só em um lugar, só em uma casa. E aí, por o de 74 ter essa coisa de ter menos cenários, você é mais imerso na questão do espírito de Natal mesmo.
Sim.
Porque, enfim, a casa tá todíssima decorada e o filme se passa inteiro lá. Então, realmente eu concordo com essa questão do nome. Eles realmente pegaram essa ideia, mas assim, poderia ser Black Winter, porque você só tem noção de que tá perto do Natal, porque, enfim, tá nevando lá e aí, hemisfério norte, quando tá nevando, porque tá perto do Natal.
Eu acho que, tipo assim, ele meio que o nome também é pela questão de ter ficado vinculado ao filme de 74, entendeu? É, fica meio
Tanto é
que
que
é franquia.
Tanto é que o roteirista do de 74, ele é acreditado nesse filme, porque o filme usa muitas referências. Muitas referências. Tem referência de objeto,
Já começa
tem.
ali aparecendo um unicórnio na mesa e tal.
Tem um policial que fala a mesma coisa, que ele fala a mesma
É a
coisa de
mesma coisa.
74. É exata a mesma coisa, que a fala é exatamente essa, que é assim. 9 entre 10 garotos que estão desaparecidos estão em algum lugar com seu namorado.
Achei legal essa sacada, que é tipo assim, nada mudou.
Sim.
Não é
Polícia.
porque. É, exatamente.
Assim, um primeiro ponto para mim. Nynaeve, gente, quando eu vi, eu gritei. Fãs de Roda do Tempo que escutam a gente, shout out aí. Porque tem uma atriz, Adi, que tá de trancinha, que ela é da outra residência, que ela faz A Roda do Tempo, uma série de fantasia incrível, e a personagem dela é muito fodona no filme. E aí, quando eu vi ela lá no filme, eu fiquei assim, passado, porque a personagem dela tem pouquíssimo tempo de tela, mas enfim, quando eu vi, fãs de Roda do Tempo que escutam a gente, digam aí também se vocês ficaram emocionados quando viram a maior no filme de terror, que no caso veio antes do A Roda do Tempo, né, que o filme é de 2019. E aí ele tem, assim, dessa forma bem satírica, essas questões femininas já sendo trazidas num primeiro momento, porque dessa vez, além da época, a gente tem a questão da diretora, né? Antes era um diretor e agora é uma diretora e roteirista. Então, esse assunto é meio que o condutor do filme inteiro, essa questão feminina do estupro da Riley, é o condutor, e das mulheres serem desacreditadas por os homens, por os policiais, depois a gente descobre até por outras mulheres. Essa questão é o que permeia o filme inteiro. E é a diferença, assim, de ser dirigido por uma mulher, de ser dirigido e escrito por uma mulher, no caso. E aí tem esse tonzinho Blumhouse de brincadeira, de sátira. Terminou que eu gostei disso. Apesar de que ela faz ser bem caricato, ela faz ser uma coisa assim bem Twitter, que na minha visão é justamente para provocar.
Foi isso
Ela
que não deu.
provoca muito, até porque depois ela mostra contradições nas personagens. Foi bem provocativo o tom, eu gosto.
É, eu acho que assim, eu tenho algumas críticas a essa questão. Porque eu entendo o que ela quis fazer, eu entendo essa brincadeira com isso. Só que é uma coisa que quem cata é a gente, sabe? Esse filme eu percebo que ele pode ser visto por uma galera mais jovem, até pela estética do filme, né? E creio eu que é uma galera que já tá muito. Já tá muito soterrado dentro das redes sociais, né? E aí eu acho que isso pode ser levado até com a. Não pode ser entendido essa provocação, entendeu? Então eu acho meio assim. Foi isso que me deixou assim, quando eu comecei a ver frases prontas de Twitter, sabe? As personagens
Bem
jogando. E
é o
aí eu
Twitter em
comecei. Aí eu
peso.
falei, gente, é um assunto. É tão profundo. E o filme propõe a tratar essas coisas. Eu acho que talvez foi isso. Eu não estava preparado para
Para
ver
ter
essas
essa abordagem
questões.
despretensiosa.
Porque eu assisti o primeiro filme, que é um filme sério, assim, né? Com um
É
tom
bem
mais
sóbrio em
sério, bem
tudo.
sóbrio em tudo. E aí, quando eu passei para o de 2019, eu fiquei, gente, que palhaçada. Mas que não era nem no mau sentido, entendeu? Era que, tipo
Sim.
assim, eu não estava preparado para receber essas coisas nesse tom de humor. Sabe? Talvez agora ouvindo tu falar eu esteja repensando um pouco sobre o filme. Mas na hora me incomodou bastante.
Não trazer isso do aborto e trazer essa outra questão é também um reflexo da época, porque eu acho que a partir de 2017, 2016, depois que uma aluna fez uma intervenção em uma universidade, que ela ficou deitada por vários dias no corredor, em um colchão, em uma posição assim vulnerável, porque ela foi estuprada e ela fez meio que essa intervenção artística no corredor da universidade. E aí começaram a papocar casos de gente que foi abusada nas universidades, porque assim, para quem nunca viu filme, série americano, não sabe como é que funciona, Geralmente, é por isso até que os estadunidenses, eles têm essa saída do ninho muito mais cedo que nós brasileiros, latinos e tal. Porque lá a universidade é uma coisa que lhe ocupa muito, assim como aqui também no Brasil, né? Só que lá você mora na universidade. A não ser que você mora na mesma cidade da universidade e tal, você sai para estudar, porque não é como aqui, que geralmente tem universidade em todas as capitais ou em lugares mais próximos, assim. Então, às vezes, você, ou até por questão de curso, de currículo mesmo, você tem que se deslocar até um outro estado, até uma cidade mais distante. Então, é isso, é comum o pessoal morar nas universidades. E aí acontece muito. E aí começou a papocar de casos. Tem um documentário sobre isso, que até a Lady Gaga participou da trilha sonora e foi indicada ao Oscar, que ela canta a música It Happens to You, que fala sobre essa questão de abusos e porque o documentário foca nessa questão de abusos em universidade. E aí, dessa vez, eles deixaram de fora a questão do aborto e colocaram essa temática, porque, enfim, foi reflexo do tempo. E eu gostei deles terem colocado isso também, principalmente por a questão da vítima ser desacreditada o filme inteiro. Tipo, só realmente o círculo pequeniníssimo de amigas dela acreditam nela. Eu gostei disso.
Aí eu só não entendi se isso funciona a favor ou contra, sabe?
É, porque mais pra frente
Você é
vira
fã
uma
ou hater?
contradição.
Não, é sério. Eu fiquei assim, gente, a forma como está sendo exposto aqui nesse filme, isso tá funcionando a favor ou não tá funcionando? Nem funcionar contra, mas tipo, não tá funcionando, sabe? Essa mensagem. Eu não sei se a mensagem foi passada de uma forma, não sei, interessante.
Eu não sei realmente a questão de se foi bem passada. Mas a gente termina aqui empatizando e acreditando. Até porque a personagem é muito cativante.
Porque a gente já sabe mais ou menos essa mensagem que o filme quer passar, né? Porque, enfim, a gente sabe sobre essas questões nas universidades, do que acontece lá, a gente sabe sobre essa vulnerabilidade, a gente sabe sobre essas questões. Então a gente já tem uma facilidade maior. Mas pessoas que não vêm com essa sensibilidade, talvez não role, sabe?
É
E
só
talvez
mais uma
role
coisa
de
do
uma outra
filme.
forma, entendeu?
Para elas é só mais uma coisa do filme.
Pois é, e aí tem momentos que o filme brinca com a gente, né? Brinca com a nossa percepção das coisas. E tem momentos que tem um momento que eu detestei, que já saindo dessa questão social, que foi um momento que eu falei assim, não, gente, não dá, mas não dá, aqui não dá, aqui não tem como defender. Que é quando trata o espectador como um babaca, que é a cena do carro, que elas estão no carro, e aí a gata começa a explicar o filme inteiro, do começo até ali, o que tinha acontecido, sabe? E tipo, não, aquela cena é completamente desnecessária, na minha opinião, né? É completamente desnecessária, que elas estão no carro já na fuga, né, as
Sim,
duas.
sim.
E aí ela simplesmente começa a explicar, assim, detalhadamente coisas que você viu desde o começo, né? Pra tentar embasar tudo que aconteceu naquele filme até ali. Que pra mim foi... É muito confuso. A construção daquela história é muito confusa.
Eu acho que esse elemento é até uma coisa comum hoje em dia de entregar tudo mastigado. Tipo, esses filmes antigos, até como a gente falou do Black Christmas, eles instigam mais o espectador, né? Eles deixam as coisas muito assim, ó, pode ser isso aqui. E hoje em dia é tudo bem, bem, bem mastigado. E aí pode ter sido essa questão também que terminou
Mas
levando a
não é só
isso.
filme, não, jogo também, tudo é assim hoje em dia, tudo na cara. Mas eu acho também que foi tipo assim, eu não sei como falar isso de uma maneira melhor, mas eu acho que foi o roteiro certo, talvez em mãos erradas, não sei. Porque eu acho que eles quiseram inventar muita coisa de carochinha, muita fantasia numa coisa que já tava boa, entendeu? Eu acho que, para mim, o meu problema principal foi porque eles inventaram esse negócio de figura encapuzada. Eu adoro coisa com seita, sério. Eu gosto muito de filme com coisa de seita.
Mas quando
Mas
cabe na história.
eu acho que ficou um pouco mal aproveitado nesse. Dava para ter ficado mais macabro, entendeu?
É até uma questão que eu ia falar depois, mas a gente já tá trazendo agora, porque assim, mais pra frente no filme, a gente descobre que existe essa seita e que eles estão matando meio que por uma questão mística. Se faz um ritual e eles viram minions que vão matar. E assim, pra mim, esse é o erro do filme. É o único erro pra mim do filme. Se não tivesse essa questão mística, porque ela deixa meio que. Ela faz meio que essa piada de que, ó. Tá tendo essa seita e eles fazem esse brainwash místico para os caras atacarem as mulheres. Como se homem precisasse de algum motivo para atacar a mulher, né? Homem é ruim, gente. Eu sei do que eu tô falando. Homem é ruim. Não precisa.
Naturalmente.
Não precisa de mágica, não precisa de entidade, de estátua chorando sangue preto para fazer homem matar a mulher.
Puro
Então, assim.
lodo ali.
E aí, essa questão realmente é o que não faz o filme ser maior para mim. Na hora das notas vai ser uma das minhas justificativas, inclusive. E aí, passando em frente, a gente tem outra, a gente tem essa referência que a gente já comentou lá no 74. A gente tem o gato causando a morte mais uma vez, que é a vingança dos gatos no Covil. O momento dele chegando, que dois filmes
O momento
ele
da
causa uma
vingança.
morte e termina assim, de boaça.
É isso,
Assim,
gente. Aqui a gente é aqui é democracia
democracia
total. Tem filmes que
democracia
eles
mais
vão
um
morrer, tem filme que eles
tem
vão
outros
matar.
que depois a gente traz o Pet Sematary também, que é isso.
É tudo, pronto.
Esse aí vai ser a vingança suprema dos gatos desse podcast.
Sim. E aí, outro ponto é a polícia ineficiente, igual a de 1974, assim como a gente comentou. Não mudou, porque, enfim, a polícia, se fosse eles tendo que ir atrás de um cara negro, entre aspas, suspeito, eles teriam ido, matado, feito tudo enquanto. E para as meninas, o cara cagou e disse a mesma coisa. Porque acontece a mesma questão do sumiço. Só que, no caso, é a mãe da menina que liga, dizendo, ó. Minha filha não chegou ainda e já era para ela ter vindo, não sei o que aconteceu. E as meninas não encontram nada dela e tal. E aí é bem parecida a cena. Elas vão reportar o desaparecimento e o policial vai lá e fala a mesma fala, com todas as palavras, inclusive de 74, que de 9 em 10 garotas que estão desaparecidas, essas 9 estão com o namorado em algum lugar. É isso. Mostra que também. Como já é um filme assim, bem satírico, ele mostra essa questão também de que, ó, se você estiver esperando alguma coisa da polícia, nada mudou até agora. E aí ele é um filme que ele traz essa questão de justiça social, mas ele também mostra quem extrapola o respeito às vítimas, porque a melhor amiga da Riley, a Cris. Ela é tipo, ah, mas você tem que fazer, mas você isso, mas você aquilo. E às vezes a pessoa passou por um trauma e ela não tá pronta para falar, ela não tá pronta para tomar uma ação, para ter uma atitude. E assim, você tem que respeitar. Lógico que, tipo, no caso dela, ela não conseguiu denunciar a tempo de fazer um corpo de delito, uma coisa e tal. Tipo assim, a gente tende a entender, né? Porque o estupro já foi há meses atrás. Mas assim, existe muito isso. Das pessoas que não respeitam, porque assim, ok, que é um assédio e você tem que tentar lutar contra isso, mas às vezes, no momento, a pessoa não tem condições psicológicas, ela não tem um suporte psicológico, ela não tem o apoio necessário para entrar nisso. E aí eu acho que o filme traz esse ponto que eu gosto de mostrar que tem uma galera que extrapola assim, nessa questão dessa justiça. Você tem que fazer a justiça, ok, mas você não é a vítima. Você tem que ver que tipo, a vítima foi fragilizada. Você vê que ela, em muitas cenas, ela congela quando ela vê o cara, assim, ela não sabe realmente, ela fica sem ação quando ela vê o estuprador, o abusador dela. Então, assim, é uma coisa que ok, você quer ajudar, você quer ter uma atitude, mas você tem que respeitar o tempo da vítima. Cada pessoa tem um tempo para reagir às coisas.
Eu acho isso aí, concordo com tudo que tu disse. Inclusive, é um dos meus motivos de não gostar tanto dessa Chris, porque ela não entende, assim, cada um tem seu tempo. Fora que tem, tipo, uma transferência de culpa. Isso acontece muito com as pessoas na vida real também. que as pessoas ficam, ah, mas se você não falar, se você não denunciar, as próximas que sofrerem o abuso, a culpa vai ser sua também. Gente, não é assim que funciona, pelo amor de Deus.
Até com casos de agressão doméstica também. Tem tipo assim, ai, pegou um tapa e em vez de denunciar ficou calado. Aí por isso que pegou mais. Tipo, não é
Sim,
assim que
sim.
funciona.
Isso é bem comum de se ouvir.
É porque quem fala isso não passa, entendeu?
É, exatamente.
Não
Ah,
tem
é porque
aqui.
gosta de apanhar.
É.
Ah, é porque gosta. Ah, então não quer sair. Então é porque não quer que mude, porque não foi na polícia. E às vezes a pessoa tá muito fragilizada. E junto com o abuso físico vem o abuso psicológico também. Exato,
Muitas
são
vezes
muitas camadas.
essa pessoa tá tão dentro daquele abuso, tá tão abusada psicologicamente. Não é só sobre o físico, que ela não
Sim.
consegue, ela simplesmente não consegue.
Ela não sabe nem o que fazer. Ela não sabe nem o que fazer. E principalmente em países que tem essa questão de vulnerabilidade social, como na América Latina, como aqui no Brasil, que é um país que mata muitas mulheres por essa questão. É, muitas vezes o homem ainda cumpre essa função de provedor, e geralmente nessas famílias essas mulheres são mães, e existe muito essa questão de tipo, ok, eu faço isso, eu denuncio ele vai preso, e os meus filhos, e eu? Porque não existe uma assistência governamental, um auxílio de qualquer tipo desse, porque o ideal, sim, Lula, se você está ouvindo a gente, já fica aí um plano para a campanha. É tipo assim,
O
ok,
Suga.
você vai denunciar essa pessoa vai ser presa na hora. Se for a delegada Vilma que pegar, ela vai presa na hora, que a delegada Vilma não brinca. Delegada Vilma a delegada Vilma.
Ela mesma leva a pessoa,
Sim,
tá
a
arrastando a
delegada
pessoa.
Vilma, para quem não sabe, para quem não é daqui do Piauí de Teresina, a delegada Vilma, ela é a delegada responsável por os casos para a delegacia de mulher aqui em Teresina.
Ela é um
E
ícone do nosso
ela é
país.
icônica, assim, ela é conhecida por ter o pulso bem firme, assim. Então, assim, ok, esse cara vai ser preso. Mas e aí? Quem vai pagar as contas dessa mulher? Essa mulher tem uma família para dar um suporte para ela? De repente, uma avó que cuide dessas crianças enquanto essa mulher vai atrás de um emprego ou alguma
Sim.
coisa do tipo, não tem esse suporte. Então, é muito fácil você falar de fora assim. Ah, apanhou porque quis, eu no primeiro tapa tinha ido embora. Até porque tem a questão de pessoas e pessoas também. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sei dizer não com muita facilidade e que, assim, eu não vou fazer uma coisa se eu não quiser. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Eu não vou fazer uma coisa se eu não quiser. E se alguém vier pra cima de mim, tanto falando quanto batendo, eu vou revidar. Nem que eu apanhe ou alguma coisa do tipo, capaz de morrer. Mas eu vou pra cima também. Mas não é todo mundo que é como eu. Não é todo mundo. E as pessoas têm que ter essa coisa na cabeça, essa coisa em mente. Que assim, ai, porque eu não aceitaria, porque eu batia de volta, porque eu ia na polícia, porque eu ia falar. Mas não é todo mundo que é que nem você. Você tem que parar de enxergar o mundo nessa visão. E aí o filme mostra bem, tem essa personagem que é intragável por conta disso. Porque assim, todas as outras elas aparecem pouquinho, mas o pouquinho que elas aparecem é. Assim, você simpatiza com algumas. E essa aqui, que é um pouco mais focada, até por ser uma das que fica até bem o final do filme, ela é intragável por conta dessa questão. Porque ela não respeita a melhor amiga dela. Que, tipo assim, dá a entender que naquele contexto, pelo menos de universidade, elas são melhores amigas, são mais próximas do que as outras meninas da fraternidade. E aí ela não respeita. E aí ela é intragável por conta dessa questão.
Uma das coisas que eu achei fraquíssimo no filme foi a falta de desenvolvimento de personagem.
O filme é a Riley.
Eu só consegui simpatizar com a Riley mesmo. Tipo,
É.
mesmo, mesmo. E não é porque as outras eram chatas. Tipo, tem uma chata, uma bem chata mesmo.
A chata.
Essa não é que eu não simpatizei, é que eu tinha ranço mesmo. Agora, as outras é que não tinha. Elas não eram nada, gente. Um apareceu botando um OB, uma cena, e foi isso a cena dela. A outra, sabe, foi umas coisas muito curtas, gente. E eu ficava
Sim.
assim, gente, cadê essas gatas?
Lembra muito o Slashers pré-pânico, porque depois de pânico é que a gente tem esse desenvolvimento maior das vítimas, mas lembra muito o Slasher pré-pânico, o que não é uma coisa tão boa assim, porque pânico veio com isso justamente para mudar. para mostrar que você pode desenvolver as vítimas. E aí, nesse ponto, é meio que um retrocesso, porque parece os slashers realmente da década de 80, 90, em que as pessoas estavam lá para morrer. Você não tem tempo. Como o
Sim.
próprio Sexta-feira 13, você não consegue simpatizar assim tanto nem com a Final Girl, porque os personagens são muito rasos. E aí eu concordo nessa questão mesmo, que o filme é meio que a Riley. A
É
Riley,
verdade.
e aí por a outras, a chata, ser muito a chata, vai ser o nome
A
dela.
chatinha.
Ah, vai ser a chata. E aí por a chata ser a mais próxima dela, você também termina vendo muito ela em tela, mas as outras assim estão lá para morrer, como nos slashers antigos. E aí novamente, Pânico veio para mostrar que dá para fazer um slasher e dá para você, tipo, aprofundar assim, minimamente as vítimas.
Sim.
E um outro retrocesso que eu acho é a questão das mortes. Gente, que bando de morte sem graça.
Não é?
Sendo que o primeiro Black Christmas não é tipo, meu Deus, a
É.
pirotecnia da morte.
Mas tem um
Mas
porquê.
tem um porquê. Eu achei legal as mortes. Tipo, o jeito que os cadáveres são mostrados também. Tipo, a menina ficar na cadeira de balanço com plástico na cara. A véia fica pendurada lá pelo gancho. Eu acho legal. E nesse de 2019, não tem tanto assim. Não
É.
tem tanto esse impacto.
Talvez foi um medo também por causa de 2016, que eu vou falar daqui a pouco. Talvez a gata ficou com medo de pesar a mão e ficar igual a de
Eu nem
2006.
assisti,
Mas é não,
mas aí
não.
ela pecou pela falta.
Ela pecou pela falta, assim, não foi pelo excesso, igual
Tá
aconteceu em 2000.
vendo, gente? É melhor sobrar do que faltar.
Eu também acho. Pelo menos ia
Tá
ter.
tudo.
É, qualquer coisa fala, não, gente, é a parte do entretenimento.
É.
Sabe? A gente ignora. Agora, eu achei que faltou muita criatividade no rolê das mortes. A única cena que eu achei assim que ainda foi um pouquinho legal é quando mostra o corpo da outra lá na varanda, no frio.
Que
Lá
é
em
o
cima.
da fofinha, assim. Que
É.
ela morre da mesma forma que a primeira vítima
É,
do Black
verdade.
Christmas antigo, com um saco na cabeça.
E que.
Todos os filmes têm isso. No de 2006 tem também a primeira vítima morrendo com um saco na cabeça.
Ah.
E ela é do. Ela que tava procurando o gato, né?
É, ela
Sim,
também morreu por causa do gato.
ela tava. Ela faz as vezes da mãe nesse filme. Porque ela tava com a mala pronta, assim, ela tava no caminho de sair, e ela escuta a Claudete, ela vai atrás, aí.
Claudete. Tchau,
Pô,
Claudete.
a
E
Claudete levou ela pro cheiro do queijo.
essa cena dela procurando o gato, essa cena dela procurando o gato é uma referência. Eu dei uma pesquisada e tem uma cena no Exorcista 3 que é exatamente do mesmo jeito.
Nossa.
Que vocês viram que ela fica andando de porta em porta, assim, né? Passando pelas portas, a câmera estática, né? Ela passando pelas portas procurando o gato. E aí ela vem passando na frente da câmera e o assassino vem atrás, né? No Exorcista
A cena
3
da
tem a cena da
enfermeira.
enfermeira
Lembrei
saindo do
agora. Ui, chega,
quarto,
tô ficando
trancando o
arrepiado.
quarto. E aí vem ele atrás, né? Então, é super referência aí, ó.
Gostei,
Chique.
ganhou pontos
Já
comigo.
ganhou pontos essa referência. Quando eu vi, eu falei, gente, passada. Vale
Ah,
um pontinho a mais.
eu nem catei isso, mas eu lembrei agora da cena. E eu lembro que eu assisti esse filme de madrugada, acredita?
Coragem.
Passou no Corujão da Globo e assisti. Antigamente, é uma coisa que eu não entendo. Quando eu era criança, eu não tinha medo de ver essas coisas. Eu via tudo
Hoje em
enquanto.
dia.
Hoje
Não, pois
em
eu
dia,
sempre fui medrosa.
hoje em dia eu
Eu
só.
fui ao
Eu,
inverso.
é, hoje em dia eu só vejo porque o Newton sugere a pauta. Eu fico todo bobinho antes, né?
Eu
Vou
fui ao
ver.
inverso. Quando eu era criança, eu tinha medo e hoje
Não,
eu
pois eu
até
era
chamo.
criança. Pois era criança. Pois eu era criança super sem medo assim de filme, aí depois eu fui ficando medroso com o tempo. E aí, como eu já falei antes também, o assédio dessa vez ele se dá pro celular, é meio que uma pessoa fica mandando assim um zap para elas o tempo inteiro,
Ah, eu achei uma decadência.
falando coisas desconexas assim, porque a voz tem um impacto e tal.
Né, pronto.
É, tem um
Faltou.
impacto. Tem o impacto da voz, tipo, ok, que é meio que assustador você ficar recebendo as mensagens assim. É, quem nunca recebeu aquela DM no Instagram de um cara árabe, assim, indiano?
Pedindo uma foto do
Aparecendo
pé.
as coisas. É, e aí você não entende nada que ele tá falando, e meu Deus,
Pedindo pra mostrar o pé.
como esse cara me achou? Será se minha conta tá na Deep Web? Aí você sai já bloqueando. Meu Instagram é fechado por causa disso. Tipo assim, é seguidores do Covil e tal. Quem quiser seguir, pode seguir. Ele tá fechado. Não é porque eu queira só os mais. Até porque eu sigo
Low
muita gente.
profile.
Não é porque eu sou
Low
low profile, não.
profile.
É porque eu tenho medo do povo me achar, assim. Porque é com ele
Como
fechado.
assim?
com ele fechado, fica aparecendo esses doidos mandando mensagem, é quem girar com ele aberto. Aí eu tenho medo. Pô,
Eu, não,
a
de
minha.
vez em quando eu vejo umas gatas nos meus stories, visualizando meus stories, que é umas gatas assim, olha, meu Deus, eu não vou nem falar nada, mas
É.
eu vejo umas gatas assim, tipo, uns perfil fake, sabe? Com as gatas com o
Sim.
peito de
Meu Deus.
fora.
Acontece. Querendo vender pack e tal.
Isso acontece, gente.
Uma
Estão
vez eu
vendendo
cheguei.
mais, estão vendendo pra pessoa errada.
Uma vez eu cheguei a responder. Antes de eu denunciar a mensagem, eu falei, eu consegui isso de graça. Tchau.
Tchau, gatinha.
E aí, uma outra questão, que aí isso já é mais pro final, que eu adorei também, adorei, 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 adorei essa parte, que assim, a gente tem um plot twist, que é bem comum, inclusive lembra muito o plot twist da revelação de quem tá por trás dos assassinatos no Happy Death Day, que como eu falei, é da mesma produtora, o plot twist é bem parecido, a gente descobre lá que tem uma personagem. Que a Riley ajuda no começo, empresta um pente e tal, e aí é meio que não podia ficar sem faltar, é meio que o bebê de Rosemary. Eles mostram lá que
E o
para
bebê
fazer
de
o
Rosemary, hein?
eles mostram lá que para fazer o feitiço você precisaria de um objeto pessoal da pessoa, e aí ela aproveita esse momento para pegar o pente da Riley, que ia ser tipo, como se fosse o radar lá para os Minions conseguirem achar a Riley nesse babado dessa perseguição. E aí ela pega e fala, porque na real o plano deles o que é? É matar essas meninas, que são assim, na visão deles, entre aspas, feminazes, né? Que existe um retrocesso muito grande. Inclusive aquele professor ele só faz papel de escroto, porque no Rogai por Nós ele é um padre escroto. Eu não vejo
Meu
aquele homem.
Deus!
Ele é o padre do Rogai por Nós, sem ser o padre que era bom, o
Eu
padre ruim.
sabia, eu fiquei olhando para ele. Eu, gente, eu conheço esse homem de algum
Eu
lugar, mas
disse:
não.
esse homem não é chamado para fazer um papel de gente que presta.
Oh,
E
coitado.
aí ele fala que a sociedade retrocedeu com o avanço das mulheres, com a ascensão de poder das mulheres, e que tem que voltar a ser como era aos velhos tempos, a dominância masculina e papapá. E que ali naquela sala, né, os meninos daquela fraternidade, dali vão sair os próximos senadores, os próximos juízes e tal, que é uma coisa que realmente acontece. É tipo, tem uma galera escrota nas universidades, inclusive a nível Brasil, que infelizmente é o futuro do Brasil. Vão ser os juízes aí de alguns anos, tomando hidroxicloroquina. Então, eu achei muito legal. E aí a menina pega e fala: Ai, ah, Riley, se entrega, vamos ser mulheres verdadeiras, vamos ser, servir ao nosso propósito, que é servir,
Recatadas e do lá.
que essas submissas, exato, recatadas, me cheque Bolsonaro e tudo mais. E aí, pois é, aí, Graça, tem mais alguma coisa para falar sobre?
Ai, amigas, acho que não, só sou para detonar mesmo.
Tem umas mulheres lambibola de machismo, tem umas mulheres que se submetem, não por assim por questão de não ter conhecimento, de ser uma pessoa assim que não é instruída, mas porque realmente elas sabem disso, mas cai tem um ódio de feminismo, tem um ódio de feminista, de pautas feministas, não sei o quê. A gente tem que se colocar no nosso lugar de mulher, que segundo elas é esse lugar abaixo, e assim, no final das contas, você não vai ganhar uma medalha por isso. É a situação da Bev, do Midnight Mass. Você não vai ganhar uma medalha por isso. Você vai ser destratada, você vai ser desrespeitada, desmoralizada, igual qualquer outra mulher. Não adianta você querer achar que isso vai te dar algum bônus, porque é a Helena, a personagem. Porque não vai te dar bônus de nada. Você vai estar sendo tratada igual qualquer outra mulher. Adorei isso do filme.
Para mim, esse foi outro ponto baixo do filme. Não ter mostrado. Não, eu tô falando assim, a cena foi incrível. Mas um dos pontos negativos do filme para mim foi não ter mostrado absolutamente nada do processo dela dentro daquilo. Nem durante aquela cena, sabe? É, foi tipo assim, do nada. Tipo, do nada.
Ela é um acessório, realmente.
Do nada. Não, e tipo, pra mim esse filme é muito confuso. Eu acho esse filme muito confuso, tem muito buraco, sabe? Muita coisa fica vaga. Tipo, acontece um monte de coisa, e por isso precisou tal hora daquela cena do carro pra gata falar tudo que tava acontecendo até ali.
Recap.
Porque acontece um monte de coisa, coisas inclusive, cenas inclusive que seriam facilmente descartáveis, como a primeira cena do filme. A primeira cena do filme não tem impacto nenhum no resto do filme. Tipo, nenhum, nenhum, nenhum. É só aquela gata sendo morta, ninguém dá conta daquela gata, simplesmente esquecem a gata, ninguém fala mais naquela gata. Ninguém vai atrás, a gata morreu, foi assassinada ali. E aí ficou por aquilo. E foi só aquilo, a
Ei,
cena,
mas
sabe?
eu dei valor àquela cena ali. Eu
Não, pois
gostei do
é. Foi
começo.
uma cena boa, mas não teve impacto no resto do filme.
Ah, pobre.
Não teve impacto nenhum no resto do filme. E
É
aí,
justo.
tem essa seita com essa coisa mística que ninguém explica o que é também. Tipo, foda-se o que é, de onde é que isso vem, por que que essa estátua chora tinta preta, foda-se, não interessa. E eu fiquei tipo, gente, aí? Eu pensei que pelo menos aquela cena que eles iam dar aquele discurso de macho alfa que eles estavam dando, iam
Sim.
explicar de onde é que vinha essa força, de onde é que vinha essa
A força.
magia, né? De onde é que vinha essa magia, essa força dessa estátua que fazia eles ficarem daquele jeito. E ninguém explicou nada. E aí a outra vai
Não.
lá, quebra e acabou o filme. Aí eu
É,
fiquei,
acabou
tá.
feito isso. É assim, eu achei uma farofa crocantíssima. É bem assim, farofão mesmo. É, não é não é assim, porque eu considero o de 74 até que meio cult, assim, sabe? Clássico cult e tudo mais. É, não é esse o caso. Não é esse o caso. É, ele é bem farofão mesmo. Se você não gosta de farofão, é um caso de passar longe. É, eu acho que eu fui uma das pessoas que gostou por causa disso. Eu vi outras críticas lá no Letterboxd falando isso, que gostou porque era assim, uma grande farofada. E aí é isso, é uma farofa crocantíssima. É assim, acontece muita coisa e é muito. Por ter esse tom satírico, termina sendo meio que engraçado algumas coisas acontecendo. Algumas coisas que em outros filmes seriam assustadoras terminam sendo engraçadas. E aí, pra mim, assim, de opinião final sobre, eu achei isso. Achei, assim, uma farofa bem crocante. Saborosa,
Bastante
assim.
cebola.
É bastante cebola, isso. Assim, saborosa, um pouco. Não vou dizer, assim, que é a melhor farofa. Mas eu achei, assim, uma farofa bem.
Pois é, porque partindo desse pressuposto, tem filmes que são farofa e que estão bem mais explicados,
O
que as
Happy
coisas
Death Day.
são que a coisa é fecha,
Sim.
entendeu? E não fica ponta solta. Porque no Happy Death Day, eles contam tudo, eles mostram por que que aquilo tá acontecendo, por que que aquele dia tá se repetindo, e fica tudo bem conectadozinho, entendeu?
Sim.
Enquanto nesse eu fiquei assim, tá, gente, mas e aí? Aí o filme acabou, as gatas lá na frente, a casa pegando fogo, e eu fiquei esperando alguma coisa,
Ah, inclusive eu amei que
sabe?
elas queimaram os boys lá, deixaram o boy
E
morrer queimado.
aí, por exemplo, o professor é isso, ele só era aquilo mesmo. Tipo, não teve nada mais ali, não teve nenhuma outra cena que fizesse pelo menos uma cena só dele, pra gente ter um pouco mais de ranço, sabe? Ou alguma coisa mais pessoal dele, entendeu? Então, acho que, na verdade, eu fiquei muito, sei lá, não gostei muito desse filme, porque ele se propõe a abordar muita coisa de forma satírica, e que isso é legal, mas eu acho que para você fazer comédia é muito mais difícil do que você fazer terror, e você fazer um terror de comédia é muito mais difícil ainda,
Verdade.
você misturar terror com comédia. E eu acho que quis abarcar muitas questões sociais, em pouco tempo de filme e com uma trajetória pouquíssimo desenvolvida para abordar essas coisas, sabe? Então ficaram várias cenas, picotadas, são várias questões sociais picotadas no decorrer do filme. Tipo, tem um subplot, tem um subtexto ali negro. Eu não sei se vocês perceberam, do garoto negro, né? Todas as
Sim.
pessoas da fraternidade dos homens são brancas.
Sim.
E ele, se eu não me engano, ele é o único negro que aparece ali no meio deles, né?
Sim.
E ele age diferente, deles. Apesar de ainda ser homem, de passar pelo rolê, ele ainda tem uma consciência a
Ah, eu achei
mais do
ele um
que os
fofo.
outros, né? E ele é muito fofo mesmo, meu Deus. Enfim. E tipo, aquilo poderia ter sido explorado. Ele poderia ter aparecido mais também, entendeu? Poderia ter tido uma coisa a mais dele com a com a Riley e explorado mais essa questão dessa relação deles. Isso poderia ter trazido outras questões. E não é sobre o filme se tornar sério. Não é a proposta do filme. Eu não queria que esse filme fosse sério, entendeu? Parece que foi só assim, que foi pegando no papelzinho, sabe? Dobrou o
Sim.
papelzinho, botou dentro do chapéu e foram pegando os papelzinhos e montando o roteiro.
É amigo oculto, clima de Natal.
Eu fiquei, ai, gente, se o conceito foi esse, ó, parabéns que vocês conseguiram. Mas é isso, o filme não é ruim, não é ruim, 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 mas também não é bom, na minha opinião.
Pois vamos de nota, então. Para mim, ele é um 4,5. E por quê? E por que que essa nota é maior do que a do original? Porque ele é um filme que eu assistiria fácil várias vezes. Porque ele não exige muito de mim. Tipo, ele não exige muito de ninguém, na verdade. Ele não
Nem dele
exige.
mesmo.
Ele não exige muito das pessoas. Então, tipo, é um filme que dá pra ver assim, bem despretensiosamente. É um filme que eu mostraria para outras pessoas também. Tipo, se eu tivesse, por exemplo, se sábado, que é o dia do Natal, me der vontade de ver, ele é capaz de eu ver de novo. Porque eu me diverti, tipo, eu entendo todas as falhas e eu concordo com muitas das coisas que vocês falaram. Mas assim, para mim a questão, tipo, eu vendo por a questão de experiência pessoal, mesmo assim, a diversão assistindo, para mim foi bem, bem divertido. É um filme que eu veria mais vezes, inclusive para de repente prestar atenção melhor em algumas falhas e tal. Mas assim, nesse primeiro momento, eu não tinha assistido antes. Eu sugeri, inclusive, a gente fazer esses dois, que era a minha deixa para assistir. E porque, enfim, existe essa questão, já vi sendo comentado no Twitter e no Letterboxd também. Ele divide muito, 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 as opiniões são polarizadíssimas sobre esse filme. Então, eu quis trazer ele justamente por causa disso. Aí terminou que eu amei a experiência, assim. Não sei também se foi porque depois que eu assisti, assim, um dia depois de assistir o de 2006. E o de 2006, gente, eu vou já falar sobre isso, assim. É a whole mood. É assim, é um mood completo, é assim, sem palavras, eu vou falar em instantes.
Se eu
Mas
não
é
gostei
isso.
desse, eu não vou nem tentar assistir
É,
esse
não,
outro.
não, eu vou já falar e tu vai ter certeza que não vai precisar assistir. Então é isso, no final das contas, para mim ficou um 4,5, assim, bem gostosinho, crocantinho.
Grazi?
Amiga, olha.
Começa assim.
Mulher, não precisa se justificar comigo, não.
Não, eu não vou justificar, não. Eu vou ser direta, que aí dói menos arrancada de uma vez. Eu dou uma vela número 3, daquelas fininhas quebrada.
Eu entendo, eu entendo.
Eu dou duas velas, vou ser generoso. Porque eu tava pensando em dar uma também, não vou mentir. Mas aí, com o Germano falando algumas coisas, me fizeram repensar durante o episódio. E aí eu dou duas velas.
Pois é isso, então. E aí agora eu vou comentar brevemente para quem quer que esteja ouvindo a gente não cometer o mesmo erro que eu cometi de assistir o de 2006. Porque assim, desde o princípio, a ideia não era falar dos três, a ideia realmente era falar do clássico e desse mais recente, assim, por ser mais recente. Mas o de 2006 tem um elenco recheadíssimo.
Eu vi isso.
Tem a Mary Elizabeth Winstead, que eu sou completamente cachorrinho dessa mulher, então eu fui assistir por causa dela. Tem a Michelle Trachtenberg, que é a Georgina, de Gossip Girl, icônica. Tem a Lacey alguma coisa, que eu não lembro o sobrenome, que é a Gretchen Wieners, de Mean Girls. Enfim, eles pegaram todas as gatinhas, assim, que já tinham feito alguma coisa legal, alguma coisa diferente, pra colocar nesse filme.
Faltou só Emma Roberts para fechar o pack.
Eu acho que na época a Emma Roberts talvez fosse muito nova para o filme, é 2006. Ela tava na Aquamarine, ainda assim, mais teen. E aí eles, não, vamos pegar esse filme aqui, que é um clássico, e vamos juntar essas gatinhas aqui. A menina tinha feito já a Premonição, a Mary Elizabeth Winstead tinha feito já a Premonição 3, que é o melhor da franquia,
Sim.
ponto. E aí tinha a Lacey de Mean Girls, tinha a menina que não tinha começado ainda Gossip Girl, e a Georgina até aparece assim lá pro final da primeira temporada, mas enfim, ela já era relevante na indústria. E aí eles pegaram essas gatinhas assim. Inclusive, um ponto que eu deixei passar sobre o de 74, assim, quebrando rapidinho, é que a gente tem estrelas no filme, porque a Jess, a protagonista, ela fez a Julieta do Romeu e Julieta mais antigo, acho que de 60 e pouco. Não sei se é o mais antigo, mas é o de 60 e pouco, 50 e pouco é com ela, né? 60 e pouco, que ela era novinha, mas não era tão novinha, não. E a Barbie fez a Lois Lane dos filmes do Superman com o Christopher Reeve, que era o Superman mais bonitão depois do Henry Cavill. Então, assim, a gente tinha um elenco também de estrelas já naquele tempo. E aí, enfim, eu fui, né? Mary Elizabeth Winstead, vou assistir, com certeza. E aí, fora que tinha esses outros gatos também, que eu gosto, que eu acompanho o trabalho de alguns. Aí eu fui ver. Gente, esse filme, ele se propõe a ser, assim, bem parecido com o de 74. Não é a ideia de 2019, que de 2019 ele é meio que a série do Diário do Vampiro. Ele compra aquele plot principal ali, mas ele pega algumas coisas, ele vai catando. Ele não é bem um remake exato. Esse é para ser um remake, passado nos anos 2000 mesmo. Ainda tem a questão do telefone, porque, enfim, ainda se usava muito telefone em 2006. Ainda tem a questão do telefone, das ligações e tal. As ligações, inclusive, são as mesmas. É como se fossem mensagens gravadas do filme de 74. São as mesmas mensagens, mas que não tem impacto nenhum, assim, né, nesse filme. E aí a gente descobre que na fraternidade elas deixam um presente do Billy. Elas fazem um amigo oculto sempre e elas dão presente, a fraternidade dá o presente do Billy, porque o Billy morava na casa e aí é mostrado. Assim, só que não funciona porque tem um flashback, aí volta pro presente. Tem um flashback e volta pro presente. Mas assim, eu vou tentar resumir a história toda dele. É bem bizarro. O que acontece é que morava um casal na casa que era a fraternidade. E esse casal teve um filho. Essa criança, ela nasceu com um problema no fígado que deixava ela assim com a pele amarelada, como quem tem hepatite.
É, icterícia também.
Exatamente. Aí, mas ele fica sempre, ele fica para sempre. Porque tipo, eu nasci assim porque eu passei muito tempo depois. Eu nasci muito tempo depois do que era para eu ter nascido de fato. Mas eu passei uns 2 dias pegando uma luz especial lá e depois tô ótimo até hoje assim. Da cabeça não, mas do
A
resto
gatinha só na cabine do bronze.
exato. Império Bronze, trabalho lindo. E aí mostra que o Billy tem isso e que a mãe dele meio que rejeita ele por isso. Então ele tinha esses mommy issues. E aí só quem cuidava dele era o pai dele. E aí do nada a mãe dele aparece com outro homem. Esse homem entra na casa assim, do completo nada. E ela diz: Ah, eu tô é com ele agora e vai ser isso. E aí o cara simplesmente mata o pai do Billy na frente dele. E é isso. E aí eles pegam esse casal. Aí depois, em outro momento, em outro flashback, que é assim, horrível, mostra que esse casal fica junto lá. E aí a mãe do Billy abusa dele. E eles juntos têm a Agnes. Tem a cena ela chegando, porque ela prende ele no porão. No sótão, aliás, e ele fica naquela cadeirinha de balanço, que é referência dos filmes, e aí aparece ela chegando na frente dele, aí a câmera foca assim, nas pernas dela e a camisola caindo. Eu fiquei, gente, o que é isso?
Meu
E
Deus, eu
aí
tô chocado.
nasce a Agnes, que é a irmã barra filha do Billy.
Ah.
O cara pensa que a Agnes é filha dele, então a Agnes tem tudo, ela tem tudo que o Billy nunca teve. E aí, em um momento, ela decide que quer ver, enfim, criança idiota. Ela decide que quer subir no sótão para ver ele e tal, porque ela nunca viu. E aí, quando ela sobe para ver ele, a família fica desesperada e vai atrás. E aí termina quando acham ele, ela tá lá no chão e ele pegou um dos olhos dela e tá comendo. O filme tem essa fixação enorme com olhos. Em todas as vítimas, ele arranca os olhos depois e tem, tipo, grafite de olho na parede,
Gente, olhos famintos,
tem adesivo de
né?
olho. O cara que dirigiu esse filme tinha uma fixação assim bizarrinha, red flag. Ele tinha isso com o olho, assim, uma coisa meio estranha.
Vai ver, ele é aquele povo que gosta de lamber os olhos dos outros, ou ter o olho
Ah.
lambido.
Credo, como?
Essa é nova pra mim. Aí, termina que o Billy mata a família toda e ele faz biscoitinhos de Natal com a pele da mãe e do padrasto.
Delícia.
E aí ele vai preso, e aí, enfim, consideram ele insano, porque a pessoa que faz isso é insana.
É, eu acho
E
super
aí ele
boa.
vai pra. Ele vai tipo
Comum.
Michael. Ele vai tipo Michael Myers, ele vai pra uma prisão, segurança máxima pra pessoas que têm problemas psicológicos. Só que ele foge na noite do Natal. E aí ele volta pra casa dele. Aí é isso que explica, ele matar as vítimas. Mas assim, gente, terror é anos 2000, assim, é uma morte muito estrambólica.
Estrambólica.
Ele arrancando os olhos delas. Tem essa questão da história dele ser bizarra e ele amarelo o tempo inteiro.
Eu tô me interessando.
Mulher.
Não, eu tô. Tá me dando a vontade de assistir, já,
Eu
mano.
também.
Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso com vocês, não. Eu juro, assim,
Eu acho que eu vou assistir.
pelo bem de vocês. E aí, no final das contas, a Final Girl tem zero carisma. Se eu achei a Jess não tinha carisma, essa não tem carisma nenhum. Até porque não tem questão envolvida nenhuma. É tipo assim, ah, vocês estão na minha casa, que eu morava, e agora eu vou matar vocês. É isso. Tipo, não tem essa questão da meio que a motivação. É muito ruim. Você termina de assistir e você fica assim. Que foi isso que
O
eu
que
vi?
foi que eu acabei de dizer?
Que foi que eu acabei de ver? Em um momento chegou a me lembrar até o Martyrs, assim, a questão de que parecia que o cara que dirigiu, que roteirizou, ele tava assim num grande fetiche
Ixi.
em ver as atrocidades acontecendo. Porque assim, é uma coisa assim meio que grotesca e ruim. E ruim porque, tipo, tem muito filme dos anos 2000, assim, que é qualidade questionável também, mas assim, que funciona. Nada nesse filme funciona. As personagens não funcionam. A história dele não funciona, porque eu contei aqui direitinho para vocês, mas durante o filme essa história é toda picotada. Quando chega no final já não tem mais graça nenhuma. E aí, assim, nada salva no filme. Nada, 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 nada. Tirando as gatinhas do elenco. Nada salva no filme. Não tem uma coisa assim que você. Ah, isso é bom. Isso. Eu ainda dei, assim, uma estrela. Porque se você assiste sem. Quando eu fui avaliar no Letterboxd, né? Porque se você assiste sem ter assistido nenhum dos outros. Tipo assim, sentei na frente da TV, tá passando. Tela de sucessos, Grazi. Ah, no, o nome da sessão que eu não lembrei da outra vez. Você tá na frente da
Meu Deus,
TV.
eu lembro.
Começa assim: tela de sucessos, Black Christmas 2006. Você vai assistir, talvez. Tem até assim, você consiga até tirar algum proveito da experiência, assim.
Porque tá
Quem
ali
tirar.
sem fazer nada mesmo.
Tá sem fazer nada e não conhece as histórias. Mas se você conhece as histórias, principalmente do de 74, que é o que é o classicão e que é incontestavelmente bom, é horrível. Horrível. Fiquei só o meme da Paola. Horrível, um espanto. Me faz mal. Terrível. Péssimo. Péssimo, péssimo. Minha gente, quem estiver ouvindo, por favor, é 1 hora e meia da vida de vocês que vocês podem assistir sem molde.
É.
É isso. É o meu recado para vocês. Ocupem essa 1 hora e 20, 1 hora e meia com outra coisa, qualquer outra coisa que não seja esse filme e que não seja Martyrs também. Eu sempre gosto de deixar esse recado aí, a Grazi. E que não seja Martyrs também. Enfim, ocupe com outra coisa, porque o filme é muito ruim. E é isso. E agora, assim, finalizando, né, o de sempre, pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. As nossas redes sociais são @covildoterror, tanto no Instagram como no Twitter. E aí agora tem uma opção no Spotify. Quando vocês forem ouvir esse episódio, essa opção já vai estar disponível, pelo menos para o mobile, que é de avaliar o podcast. E aí, avaliem com muito carinho lá, gente, porque, enfim, quanto mais nota alta, mais a gente tem uma moralzinha para de repente conseguir uma publi, alguma coisa do tipo, alguma publi, inclusive para sorteio ou para cupom de desconto para vocês mesmos.
Ai,
Então,
gente, não.
assim.
E falando sério, vocês sabem que a gente é milhões, né?
É, a gente
Com
serve.
certeza.
A
A
gente
gente
serve.
serve.
O episódio de e-mail, eu tive um feedback muito bom de muitas pessoas, que foi assim, milhões de divertido, e até pra gente gravar também foi
É,
divertidíssimo.
foi
Acho que
ótimo.
foi, apesar de eu não gostar tanto do filme, não ter gostado, foi um dos episódios mais divertidos de gravar. É, e aí, assim, a gente serve. Então, avalia com carinho lá. É assim, quando tem o nome, a logo do podcast, e aí tem que você estar tá seguindo, e aí embaixo tem um númerozinho com a estrelinha. É só clicar lá e colocar sua nota, e submeter lá, enviar. E aí é isso. A gente pede que vocês avaliem a gente com carinho, além de seguir nas redes sociais.
Sim, e como milagre de Natal, vocês também podem nos apoiar no apoia.se/Covil do Terror. A gente tem dois planos, um de R$ 5 e um de R$ 10. Mas esse é o valor mínimo. Se você tiver assim, se sentindo generoso nesse final de ano, quiser nos
Senta,
mimar.
baby, eu estarei sempre olhando de ti.
Quiser mimar a gente assim com um presentinho, você pode ser um valor maior que R$ 5 ou R$ 10 também. Se quiser fazer parte do nosso Black Christmas, por favor, acesse o apoia.se/Covil do Terror.
Pois é isso, gente. Tenham um Feliz Natal. Novamente, que o único espírito hoje na casa de vocês seja o natalino.
O meu, com certeza, não vai ser.
Que horror. Que o único espírito presente por aí seja o natalino. E é isso, boas festas, comam bastante e se divirtam.
Feliz
Beijo.
Natal, me chamem pra ceia, por favor.
E é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. E até o próximo episódio. Tchau.
Tchau, boa
Tchau.
noite.